Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Começando mais um Telecast, eu sou o Celso Chigami e estou aqui com meu querido Thiago Minhoca. A gente está ao vivo nos canais do Grupo 45 Minutos no YouTube, na Twitch e também no Twitter. Mando um abraço também para você que está acompanhando a gente aqui no formato podcast, tá? Sempre gosto de lembrar que continua sendo o meu formato favorito, não fosse eu um produtor de conteúdo aqui do grupo, eu consumiria nossos conteúdos no formato podcast. Mas fica o convite para você, eventualmente, conseguir nos acompanhar também ao vivo, tá? É uma forma de você participar interagindo aqui com a gente. Como, por exemplo, está fazendo Miguel Augusto, tá? Imagino que seja torcedor do Fortaleza, porque aqui no Superchat ele fez uma doação simbólica de R$4,00 e está substituindo todas as letras A da frase dele por número 4. Né?
Você está falando que é torcedor do Ceará, não? Talvez?
Torcedor do Ceará.
Perdão. O Fortaleza acho que não vai colocar isso aí.
Ceará. Tá dizendo, enfim, muito boa noite, senhores Ishigami, Moreira e Minhoca. Ele não falou Rodolfo nem Celso porque não tem A, né? E não dá para ele trocar. Claro. Não dá para ele trocar pelo 4. Então. Ele fez essa resenha. E ele falou de Rodolfo Moreira, porque Rodolfo Moreira estava com a gente, pelo menos aqui, o rostinho bonito dele, estava com a gente na água suja, está com um probleminha no microfone, mas daqui a pouco ele volta para a gente ter também análise do nosso querido Rodolfo em relação, Minhoca, a esse movimentadíssimo clássico entre Fortaleza e Ceará, válido pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E gostaria de sublinhar aqui a 33ª rodada, porque a gente está falando definitivamente do sprint final do Brasileirão. E se a gente for lembrar do início dessa caminhada, dessa jornada e daquela arrancada espetacular da equipe do Fortaleza, a gente vai se surpreender com o cenário que a gente vê como resultado desse atropelo aí do Vozão. Então, Minhoca, eu queria fazer um convite a você para a gente tirar logo da frente a história do jogo, tá? Queria que a gente trouxesse aqui a narrativa e depois a gente vai para a análise do que representa aí esse resultado. Mas foi um confronto, Minhoca, que começou a ser definido, diria até que foi definido ali aos 13 minutos de bola rolando, com aquele vacilo da saída de bola do Fortaleza, e simultaneamente não é apenas o vacilo, né? Também a atenção do setor ofensivo da linha alta do Ceará, que com uma ótima tomada de decisão, apertou aquela saída, tomou a bola, e rapidamente estava à frente do placar. Então, Minhoca, por favor, estou ansioso por sua leitura desse jogo, meu querido.
Eu acho que a primeira palavra para descrever o que foi o 4x0, para depois adentrar na partida em si, eu diria que emblemático. Esse jogo vai ser marcado por muito tempo. E isso eu estou considerando todos os cenários possíveis. Se o Ceará só garantir vaga de Sul-Americana, se o Fortaleza for para a fase de grupos, se o Fortaleza levar o X do Ceará, se os dois forem para a Libertadores na fase de grupos, se os dois forem para a pré, todos os cenários possíveis, para mim, vão ficar ainda com aquela situação que a gente vai falar no final do campeonato, onde cada um vai chegar, e daqui a pouco a gente vai abordar sobre a perspectiva dos dois nesses 5 jogos finais da Série A, mas o 4-0, um 4-0 num clássico, numa Série A, tendo no momento que você tem o futebol cearense alta, esse vai ser um jogo especificamente que será reproduzido muitas vezes, né? O torcedor do Ceará vai sempre lembrar, lembra aquele 4-0 2021, rodada final, a gente já tinha ganho o primeiro turno, em 2020 também ganhamos 2 jogos, a freguesia do Fortaleza, né? Que é o Fortaleza freguês do Ceará, e na Série A, se a gente considera os jogos gerais, e aí tudo isso talvez vai ficar simbolizado até acontecer, digamos, um placar da...
Um novo capítulo dessa história, né?
Ser devolvido, um outro contexto e tudo mais, nesse mesmo patamar. Porque um 4-0 num clássico, seja ele campeonato cearense, uma Copa do Brasil, um Brasileirão, ele sempre é marcante. Mas numa Série A, na elite do futebol, no atual contexto, o Ceará, que estava algumas rodadas atrás brigando contra o rebaixamento, e o Fortaleza encaminhado para uma Libertadores, esse 4-0, ele é muito marcante. Eu acho que até vai ficar por um bom tempo sendo citado, e eu acho que vai entrar naquele rol dos grandes clássicos, claro, para a alegria do torcedor do Ceará e para a tristeza do torcedor do Fortaleza, já que foi uma predominância, né, de um dos lados nessa disputa. A partida, ela
grande
começa...
leitura, viu? Grande leitura, achei muito boa a leitura.
É, eu acho que é isso que vai ficar gravado. Eu acho que o duelo em si, ele trazia, Celso, um pouco do que acontecia dos últimos resultados, né? O Ceará vinha de 3 vitórias em casa, tinha tido a derrota para o Atlético Paranaense fora de casa. Ceará que não tinha vencido ainda como visitante e tinha a possibilidade, como confirmou a vitória pela primeira vez como visitante, mas jogando na Arena Castelão. Então, assim, ainda não ganhou jogando fora, mas ganhou a sua primeira partida como visitante, né? Exatamente o clássico agora. E, ao mesmo tempo, a gente teve o lado do Fortaleza, que eram 4 jogos sem ganhar, e se a gente considerar a Copa do Brasil, 5 no total, 3 derrotas fora de casa, e a derrota, né, que teve, aliás, o empate contra o São Paulo na semana passada por 1-0. Desculpa, por 1-1. Então, nesse contexto que começava o pré-jogo, era uma equipe mais fragilizada e uma equipe com mais rendimento, né, com mais aproveitamento de pontos. E nesse duelo, antes de começar a partida, eu cheguei a falar aqui na segunda-feira, no Pod Raiz, que no pré-jogo eu vi uma certa igualdade, certo? No pré-jogo eu vi uma certa igualdade. O que é que eu via com o resultado final? A consequência de uma derrota para um lado, a derrota para o outro, uma vitória para um lado e uma vitória para o outro. Esse cenário que aconteceu, a vitória do Ceará sobre o Fortaleza, né, que por 4-0, para mim, vou usar a mesma palavra que eu falei na segunda-feira, vai ser e está sendo devastadora para o Fortaleza. Não tem um peso tão significativo, até para se dar uma olhada aqui, está 0-0 ainda, né, o jogo do Corinthians. Mas, assim, o Corinthians já está na frente do Fortaleza. A rodada ainda foi boa para o Fortaleza, certo? Então, assim, a goleada, ela aconteceu, certo? Mas o Fortaleza se mantém na sexta colocação. Só que agora, com adversários mais próximos, incluindo o maior rival, que no caso é o Ceará. Só que eu vou começar essa partida falando sobre o lado vencedor. Para mim, o lado bem merecedor do resultado. Desde os primeiros minutos, a gente viu um jogo picotado, amarrado, mas a primeira grande diferença que um tinha mais fragilizado e o outro tinha como perspectiva de crescimento ou até mesmo de saber reagir ao contrário, eu via no Ceará uma, mesmo saindo atrás do placar, uma possibilidade de ter a cabeça no lugar. Porque o Ceará, por exemplo, no jogo contra o Red Bull Bragantino, foi lá e foi buscar o empate. Contra o Palmeiras, também diminuiu o placar e algumas vezes contra o próprio Atlético Paranaense, também quando acabou sendo derrotado, fez uma partida para tentar buscar o empate. Então o Ceará já mostrava em alguns jogos um poder de reação e até mesmo quando não apresentava um bom futebol, como foi diante do Sport no final de semana, como foi o jogo contra o Fluminense, que jogou com a menos, o Ceará teve um espírito de luta que foi muito interessante. Situações que acabaram fortalecendo esse Ceará. Então eu olhava para esse Ceará que, se tomar o primeiro gol, eu vejo um Ceará preparado para sofrer o baque. O Fortaleza eu já não via isso. E aí vem a jogada aos 13 minutos. uma saída de bola com o Boeck, exatamente com um dos jogadores pilares do Fortaleza, e isso é muito representativo porque, assim, se um dos jogadores mais importantes, e que para muitos é o principal jogador do Fortaleza nesta Série A, comete a falha que comete aos 13 minutos de perder a bola ali numa entrada da área para o Lima, que é um bom finalizador, e o Lima aproveitar, ali, eu cheguei até a falar para você em off, é quase como se fosse simbolicamente tudo que representou o jogo. Uma equipe dispersa, como a gente já tinha visto Fortaleza contra o Red Bull Bragantino, no jogo de ida contra o Atlético Mineiro, em outros jogos que o Fortaleza acabou nem perdendo ou não, enfim, de uma maneira geral, não tomando um placar maior, mas tendo também dificuldades de entender certas situações. E aí quando você vê, Fred, o Fred é ótimo, o Celso.
Opa!
Desculpa mesmo.
Faço não, já por favor, isso, viu?
Já fiz muito isso.
Já, puta que pariu, vai foda agora. E a proposta tá ótima, tá ótimo o áudio, viu, Rodolfo?
Seu som tá igual a sua cara, maravilhoso.
Boa!
E aí, o seguinte, quando acontece essa situação aos 13 minutos, Celso, foi no momento que eu pensei já, eu falei, o Fortaleza não, hoje ele não, aparentemente eu acho difícil ele ter o equilíbrio emocional para entender que ele vai ter que sair para o jogo e não se expor. Porque ele fez isso, eu acho que você deve ter acompanhado, o jogo de ida contra o Atlético Mineiro, o Fortaleza quis tanto mostrar que era uma equipe que estava encantando, né, durante toda a temporada, uhum, e não entendeu a fragilidade que estava passando e tomou um 4-0 que poderia ter tomado até mais naquele jogo contra o Atlético Mineiro, uhum, jogando lá em Minas Gerais. E nesse jogo contra o Ceará, eu senti isso do Fortaleza. O Fortaleza, depois que tomou 1-0, o Fortaleza teve mais a posse da bola, chegou a trabalhar mais, mas com muitas dificuldades, contra um Ceará muito atento, apesar de boa parte do primeiro tempo ter sido um primeiro tempo de muitos passos errados. O Ceará errava contra-ataque, o Fortaleza errava ataque na frente, com a defesa do Ceará muito bem postada, é bom deixar claro. Então, na maneira geral, o jogo no primeiro tempo foi um jogo muito mastigado. Faltas, paralisações, erros de passe. Teve uma jogada do Jael, que se enrolou com a bola, chutou, a bola voltou para o Mendonça, que chutou de maneira horrível para fora. E aí foram jogadas pontuais no primeiro tempo que deu para ter ali uma possibilidade mais clara de oportunidades, né? O Fortaleza teve uma, que acho que foi um passe do Robson para o Ederson, que saiu um chute fraco, e depois teve uma jogada pelo lado esquerdo, que eu acho que foi com... Ah, não, foi uma jogada individual do De Pietri, né, que saiu passando por 1, 2, 3, e acabou também finalizando sem muito perigo. Então, o jogo no primeiro tempo, ele ficou marcado, e aí, para fechar o primeiro tempo, com a jogada que era o que o Ceará estava tentando desenhar durante todo o primeiro tempo, uma jogada de contra-ataque bem feita. Porque o Fortaleza, quando ele está atrás do placar, ele geralmente ele vai para o ataque e ele já mostrava essa fragilidade em outros jogos. Só que podemos supor, certo? Eu não vou aqui porque eu não sou especialista, não trabalho lá no Fortaleza, então não tenho como ter essa garantia. O Fortaleza antes tinha um poder de recuperação de bola melhor. Quando perdia essa bola no ataque, o time voltava de maneira mais rápida e era muito mais intenso para tentar roubar essa bola. Hoje o Fortaleza é uma equipe muito espaçada e a jogada do segundo gol, já no final do primeiro tempo, mostrou isso. Uma jogada em que o Fernando Sobral toma a bola, ele aciona o Mendonça, que faz um giro muito bonito para cima do Jussa, e encontra exatamente ali, livre, né, o Vina para fazer o 2-0. O Vina ali, frente a frente, é muito difícil desperdiçar uma chance, embora ele tenha tido uma chance ainda no primeiro tempo, que ele acabou finalizando muito mal, né? Acabou perdendo uma boa chance ainda no primeiro tempo. Então, com aquele 2-0, Celso, era uma situação que até na coletiva, ali na entrevista ali do intervalo, né? Acho que foi o Tinga que chegou a falar, a gente vai voltar para o segundo tempo para tentar virar o jogo. Ou seja, era um Fortaleza com a mentalidade de tipo, a gente vai precisar virar esse jogo. A gente pode, se a gente se empenhar, a gente vai conseguir virar esse jogo. Mas, ao mesmo tempo, você tem que contar com o desleixo do outro lado. E o Vina, né? O Vina, que está aí até na imagem para quem está acompanhando aqui a nossa live, ele falou exatamente no final do jogo. A gente sabia que o Fortaleza estava vivendo um período de baixa e que, em algum momento, eles iam querer se recuperar. E a gente teria que voltar focado para o segundo tempo para impedir um crescimento do Fortaleza. E no segundo tempo, basicamente, teve uma alteração. Ele sacou o Tite, o Vojvoda, colocou o Jussa para zagueiro e colocou o Vargas para exatamente ser o homem de criação, tendo ali o Ederson juntamente com o Ronald com os dois jogadores como volantes. E naquele momento, no começo do segundo tempo, a gente viu um jogo com mais possibilidades. Fortaleza tentando, muitas vezes, jogada que caiu ali com o Robson, outras jogadas que caíram no pé até mesmo do Ronald. Teve algumas jogadas interessantes do ataque do Fortaleza e vários contra-ataques do Ceará com muito perigo que também foram desperdiçados. O Mendonça perdeu uma chance...
Perdeu muito gol, inacreditável, aquela bola divina, né?
Que tem uma chance que ele sai cara a cara, né? Tenta tirar,
bola divina, ele acaba uma tirando puxeta demais. Divina, né?
Teve uma outra que ele pega a bola, ele sai do Boeck, e aí o Vina pedindo do lado direito, ele tenta chutar no gol, acaba chutando por cima. Ou seja, o cenário do segundo tempo era o Fortaleza desesperado para diminuir o placar, a ponto de se expor cada vez mais, e o Ceará só esperando ali uma recuperação de bola, acionar a velocidade com o Mendonça para tentar fazer ali uma jogada que permitisse matar o jogo, ou seja, fazer o 3-0 e liquidar a partida. Como os gols não foram saindo, as possibilidades foram ali acontecendo para um lado e para o outro. O Ceará com mais liberdade para atacar, porque tinha mais espaço, mas o Fortaleza também teve chegadas perigosas, né? Mas eu ainda acho que, no geral, o foco do Ceará na partida foi que prevaleceu para os minutos finais, que ali é onde, assim, você estava batendo num pugilista que já vinha de sequência de lutas, de derrotas em lutas, entendeu? Já tinha apanhado numa luta, tinha apanhado na outra, e aí quando, sabe aquela coisa do boxe, né? O cara deu uma, você caiu, o cara caiu de novo. Aí quando o cara já estava tentando a empolgação, aí o cara vai lá e dá aquela terceira derrubada, que foi o 3-0, uma jogada que foi novamente com o erro do Fortaleza, o Tinga vai fazer aquela bola a lá Toninho Cerezo, né, em 82, né, que é do Toninho Cerezo, aquela bola que vai para o meio da área, e aí a bola vai no pé do Vina, o Vina aciona exatamente o Mendonça solta no Yoni Gonzalez, que aí o Yoni Gonzalez devolve para o Vina para fazer o 3-0, e o Vina, né, praticamente celebrar ali com a torcida, tanto que ao fazer o gol, a torcida o venerou e ele fez também sinal de reverência à própria torcida, né, que foi um ano que o Vina passou por situações de pressão, de cobrança do torcedor, mas ele mesmo falou também no pós-jogo que queria...
Uma, né, redenção, pô.
Não, é, e eu acho que esse jogo, daqui a pouco a gente vai falar sobre os destaques, ele é muito simbólico para o Vina, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas eu acho que todo o contexto do que ele passou na temporada, talvez tenha sido um jogo muito grandioso para a própria carreira do Vina, mas principalmente ele vestindo a camisa do Ceará. E aí nos minutos finais, um Fortaleza já entregue praticamente sem muita força, porque o 3-0 praticamente liquidava a fatura, e ainda saiu mais uma jogada, né, do Mendonça, pegando a bola na esquerda, passando pelo Vargas, e o Yoni Gonzalez, que já tinha perdido duas chances inacreditáveis, uma ele tinha furado, e uma outra que ele acabou perdendo inacreditavelmente, também ali no segundo tempo, ele acabou fazendo numa belíssima jogada do Mendonça e sacramentando um 4-0, assim, que vai ser lembrado por muito tempo. O torcedor do Fortaleza já estava saindo, não teve nenhum tipo, pelo menos não deu para ver, assim, né? Pelo menos eu não fiquei sabendo de nenhum tipo de exaltação, de irritação, mas o torcedor do Fortaleza está muito preocupado, Celso, muito preocupado com o momento que a equipe está atravessando, porque uma equipe que tinha como principal destaque o seu sistema defensivo no começo do campeonato, pela primeira vez, está terminando uma rodada com saldo negativo. Está terminando com saldo de -1. Fortaleza tinha um ótimo ataque com uma boa defesa. E agora vem tomando muitos gols nas últimas rodadas. E aí já não tem mais aquela justificativa, né? Ah, não tem o Benevenuto, não tem o Tite, não tem o Tinga. Não, é um problema geral da equipe que vem atravessando. Então, assim, em resumo, foi uma partida onde o Ceará foi impecável na atenção, na precisão, no momento que soube ser melhor, foi melhor, e um Fortaleza que novamente apresentou uma insegurança, uma instabilidade, uma desatenção, e que agora, com a palavra que eu usei, né, é algo devastador para onde o Fortaleza, como vai se recuperar após uma goleada no clássico.
Minhoca, achei muito precisa a sua leitura do jogo, viu, velho? Queria destacar aqui. E queria destacar também, Minhoca, que eu acho que realmente o que resume o que foi o jogo é um encontro aí de dois momentos, é um encontro de dois clubes em momentos distintos e que isso se refletiu também na forma como eles tiveram as suas performances, né? Porque não foi só um Fortaleza que não soube ler o jogo e não soube executar bem a sua estratégia. Foi também um Ceará que soube se aproveitar do Fortaleza nessa situação. Achei muito boa a analogia com um boxeador, né? Que já vem ali com a moral mais abalada depois de resultados ruins, de desfechos ruins, e que agora, Minhoca, vê algo muito concreto que há pouco tempo talvez fosse só, sei lá, um pesadelo para o torcedor do Fortaleza, que é a possibilidade de terminar atrás do Ceará. Porque por tudo que a gente já destacou aqui e tanto que a gente exaltou a campanha do Fortaleza desde o início da temporada, isso elevou muito o sarrafo do Fortaleza. E a torcida do Fortaleza, acertadamente, naturalmente, comprou essa elevação aí do sarrafo. E agora o que a gente está vendo está longe de ser uma campanha ruim do Campeonato Brasileiro. Mas era uma torcida que, por mais que fosse uma fração da torcida numa fração do campeonato, em algum momento sonhou ali com o título. Uma torcida que, de forma mais massiva e durante um percentual muito maior do campeonato, estava mirando ali uma segurança na fase de grupos da Libertadores. E agora a realidade do Fortaleza é essa que você está falando. É de perceber que não é só ele que está em queda livre, mas também o seu rival está numa ascensão significativa, de certa forma, apesar de estar enfrentando adversários que também têm suas próprias reações. Mas com esse resultado do Clássico Rei, eu acho que é um fato novo para o Ceará e é um fato novo também para o Fortaleza, com vetores diferentes. Mas certamente o campeonato para eles não vai ser mais o mesmo a partir da próxima rodada, a partir do próximo compromisso que eles têm, né?
É claro que quando acontece uma goleada, vindo da situação que cada um vinha, a tendência é a gente olhar para... Até mesmo, talvez, numa possibilidade de acontecer o chamado X, né? Ceará passar o Fortaleza, faltando 5 jogos, diferença de 4 pontos. Mas, ainda, a gente tem situações que pode acontecer essa situação, né? Porque quanto mais você não vence, como é o caso do Fortaleza, e quanto mais você está vencendo, mais você fica motivado, e o Fortaleza, quanto mais não vence, mais fica abalado com as situações que vão acontecendo. Porém, a gente precisa ver como cada equipe, né, como cada time consegue lidar com a própria goleada, né? O que é que traz dessa goleada? É claro que o Ceará, olhando primeiramente pelo lado do Ceará, o Ceará ele traz uma possibilidade agora muito real de vaga direta na Libertadores, que até algumas rodadas atrás seria imaginável pensar isso. Porque a própria rodada foi muito boa para o Ceará. O América Mineiro empatou, o Fluminense perdeu, o Corinthians perdeu, Inter perdeu, o próprio Fortaleza, né, que já dá para considerar um duelo direto também, acabou você vencendo ali um duelo direto contra um dos postulantes. Então o Ceará, que antes era quase como algo só do Fortaleza, o Fortaleza vai ser o primeiro nordestino a disputar uma Libertadores via Campeonato Brasileiro dos pontos corridos. E agora o Ceará se coloca nessa mesma situação a qual o Fortaleza sempre esteve. E do lado do Fortaleza, Celso, eu diria que o Fortaleza vinha fazendo uma campanha excepcional. Era excepcional o que o Fortaleza... Aliás, ainda é excepcional.
Ainda é, exatamente.
Ainda
o problema é o sarrafo.
Exatamente. E aí ele esteve, o Fortaleza esteve numa balada, como você falou, acho que não estou lembrado, acho que foi final do primeiro turno, acho que foi depois da vitória contra o Palmeiras. Foi falado, eu acho que estava eu e o João, e a gente falou assim, talvez a gente não vai ter a oportunidade de falar essa frase como a gente vai falar agora. O Fortaleza está brigando para título, e a gente até falou, dificilmente, mas que está mantendo um ritmo. O Fortaleza, se não me engano, era segundo colocado, acho que quando ganhou do Palmeiras, ou era terceiro colocado, mas com uma diferença muito pouca ali do primeiro colocado. E naquele momento, o Fortaleza, ele estava na balada de Palmeiras, de Atlético Mineiro, sabe? Do Flamengo, que apesar de ter jogos a menos, o Flamengo com essa capacidade. Então,
acima
assim,
até de pontuação, de ritmo de pontuação do Flamengo, não, né?
Maior campanha da história, né? Muita gente imaginava, depois daquela vitória do Palmeiras, que bateria o recorde de um primeiro turno que acabou não se confirmando. Então, o Fortaleza tinha uma campanha excepcional, mas muito acima do que qualquer torcedor mais otimista imaginaria. E aí, depois daquela vitória contra o Palmeiras, vieram 3 empates, 3 derrotas, teve que dividir a atenção ali com o Copa do Brasil, passou pelo São Paulo, ia enfrentar o Atlético Mineiro numa semifinal inédita na Copa do Brasil, e naquele momento, é onde pesou algumas coisas que pesa para uma equipe do tamanho do Fortaleza para uma Série A, né? O que é o Fortaleza, com o orçamento que tem, com o elenco que tem, daquilo que a gente falava, que é um elenco ok para o campeonato que vai disputar, isso a gente falando lá no começo do campeonato. Se vai disputar meio de tabela, se vai disputar ali uma permanência, o elenco do Fortaleza não é ruim. E aí, esse elenco, ele conseguiu entregar muito além do que a gente imaginava. Tinga, Ederson, Benevenuto, próprio Robson, David, Lucas Crispim, Iago Pikachu, jogadores que foram muito importantes para o Fortaleza fazer a excelente campanha que apresentou. E aí, para encerrar, até para também trazer o Rodolfo, essa queda do Fortaleza, essa queda de rendimento, ainda permite o Fortaleza, hoje, garantir uma vaga na Libertadores. Só que vai ter que saber entender a sua fragilidade de momento. Fortaleza hoje é uma equipe frágil. Se toma o gol, não sabe reagir. Se fica na frente do placar, não consegue segurar o placar. Então, são situações que o Fortaleza vai ter que saber lidar nesses 5 jogos finais. E aí é onde o próprio Marcelo Boeck falou no jogo passado que praticamente falou, né? Agora se calar, trabalhar para ver se recupera. E a primeira resposta que foi no Clássico, ele enfrentou do outro lado uma equipe que estava melhor psicologicamente do que o Fortaleza, e por isso que aconteceu o que aconteceu, porque o Fortaleza não soube reagir quando tomou o gol. Então o Fortaleza vai ter que saber lidar com as consequências de situações que vão acontecer no campeonato. Hoje o Fortaleza não está sabendo lidar com isso. Algo que o Ceará tem feito melhor, está sabendo lidar melhor com as dificuldades que acontecem no jogo, mesmo às vezes não vencendo, como foi o caso do Atlético Paranaense. Então, em resumo, é isso. A gente vê duas equipes em situações diferentes, mas equipes que ainda podem, até o final do campeonato, conquistar os seus objetivos grandiosos, né? Conquistar uma Libertadores, para mim, seria um feito gigantesco.
Boa, Minhoca. Bom, deixa eu trazer agora Rodolfo Moreira para a nossa análise. E eu queria também, Rodolfo, que você fizesse, inicialmente, a sua leitura de como aconteceu esse atropelo do Ceará. Como é que você vai traduzir esse cenário que a gente falou agora há pouco, onde não foi apenas um Fortaleza que não sabia, que não soube fazer a leitura de jogo, mas de um Ceará que soube aproveitar muito bem o momento do adversário. Queria que você traduzisse isso para a gente, companheiro.
Boa, Celcinho. Boa noite. Queria primeiro só testar se está tudo ok com som.
100%.
Desculpa aí pra você e toda a turma aí nas dificuldades técnicas.
Vamos embora, e também
eu resolvi aqui de uma maneira mais atípica. Eu estou vendo vocês aqui na tela do notebook e falando para o celular. Então, se der uma transitada aí no
fone, mas tá basicamente ótimo, isso. Tá funcionando aí o set, tá legal.
Beleza. Celso, eu queria, na verdade, trazer um pouco de água suja para cá, porque a minha ótica de análise hoje, ela vai ser de alguém que acompanhou o jogo, mas também com um pouco de bagagem, de experiência, de quem viveu um pouco o mundo do futebol. Eu passei um intervalo de 12 meses trabalhando no América do Natal, É, efetivamente falando nove, porque o futebol ficou parado 3 meses aí. Mas nessa jornada eu disputei pelo América 5 clássicos com o ABC. O América perdeu 3, empatou 2. Sendo que os dois que o América empatou valeram o título de turno. E como faturou os dois, um acabou valendo também o título geral do Campeonato Potiguar para o ABC. Então só conheci o lado perdedor nesse contexto. E um vestiário depois de uma derrota, sobretudo dessa magnitude, ele é bem pesado, né? E quando você considera tudo que está em jogo, muito do que Minhoca já trouxe aí, acaba tendo um efeito que, dependendo da conduta, pode ser muito devastador para uma administração de uma campanha.
Porque
É,
são
e dito
pessoas,
isso,
né?
são pessoas, e aí é um ambiente, óbvio que varia muito do treinador que está à frente, de quem são os líderes do vestiário, mas varia de, assim, uma tentativa de resposta imediata, de, assim, uma tentativa de puxar imediatamente o grupo e também silêncios sepulcrais, sabe? É bem esquisito essa variação, mas sempre com uma conotação bem negativa. É, e aí, Minhoca falou em alguns momentos, da live que aconteceu na última segunda, né, da live raiz, que a gente estava debatendo com o Fred. Eu acho muito importante trazer alguns pontos dessa live para contextualizar extracampo, né, pontos inerentes ao extracampo. Minhoca apontou naquele dia a capacidade que o Fortaleza teve em vários momentos, desde o início da era Vojvoda, de responder bem a indícios de crise. É porque eu acho que nunca tinha acontecido, propriamente falando, uma crise. Sempre no momento limite o Fortaleza conseguiu responder bem, e aí desde já eu assumo a minha opinião de que, a partir do fim do jogo, né, o Fortaleza entrou pela primeira vez na era Vojvoda, de fato, numa crise. E eu enxergo que a resposta, a iminência da crise, que ainda não existia algumas horas atrás, foi a pior possível. É porque o Fortaleza não só perdeu o clássico, como ele perdeu o clássico da pior forma possível. E aí eu vou enumerar 3 pontos. Um é o placar elástico, né, que, assim, em qualquer contexto é vexatório. Você perder de 4 a 0 para o seu maior rival é bem difícil. E entra na análise também, e talvez isso tenha um peso ainda maior do que o próprio resultado, comportamental, né? A maneira como Fortaleza entrou em campo, totalmente desligado, apático, e com o Ceará do outro lado, numa postura contrária, né? O Ceará buscando, o Ceará disputando, o Ceará vivendo a atmosfera daquele jogo. Então, eu acho que comportamentalmente a insatisfação do torcedor acaba bem maior, acaba sendo bem maior do que propriamente dito pelo resultado. O gatilho dessa crise que eu acabo vindo reconhecer no Fortaleza decorre disso. E o terceiro é muito mais, contextual, que é que permite a aproximação do Ceará na tabela e torna muito factível um ultrapassar do Ceará em algumas rodadas. Se você considera o momento emergente de um e o declínio técnico, resultadista, matemático de outro. Então, você fecha isso, né, para ter esse cenário de crise escancarada no Fortaleza. E para fechar a análise extracampo, eu queria tecer outro ponto, trazer de volta outro ponto, né, que foi debatido na live raiz, que é inerente ao gerenciamento de crise. A gente reconhecendo a existência dessa crise, existe o raciocínio de como o Fortaleza vai reagir a isso. E aí, se fosse oferecido a qualquer torcedor do Fortaleza lá no início do campeonato, antes do primeiro apito inicial do Fortaleza nesse Campeonato Brasileiro, se fosse ofertada a possibilidade de se somar 49 pontos nesse momento do campeonato, ou de deixar o campeonato correr para ver o que acontecia, seguramente qualquer torcedor do Fortaleza optaria pela primeira opção, né, de você chegar nesse momento com 49 pontos somados. Então, essa crise, ela acaba sendo muito decorrente das expectativas que são criadas, que foram criadas e que seguem existentes, né? E eu acho que a maneira como isso for conduzido vai acabar dinamitando o que vai acontecer com Fortaleza, com o time de Vojvoda, com os jogadores daqui para frente, né? Essa oscilação, se a gente pode chamar de oscilação ainda, que Fortaleza vive, ela é natural, considerando a pouquíssima profundidade que esse elenco tem, né? Não é um elenco robusto, mas que conseguiu viver durante todo o campeonato um hype muito grande desde o seu início. E quando você tem esse hype, despertado, a análise de adversários que num campeonato competitivo como é a Série A já é muito, muito completa, né, já é assim, muito aprofundada, ela se torna ainda mais minuciosa, ela se torna exaustiva. E aí, todos os pontos fortes da equipe são muito dissecados e trabalhados, todos os pontos fracos passam a ser mais explorados, e aí, finalmente, eu chego à análise do jogo. Né? Se a gente pega a questão comportamental já trazida, né, por Minhoca, já passada ali por mim também, a gente tem o Ceará superando o Fortaleza na atitude em campo. Isso aí eu acho que é incontestável. Mas, no plano tático, eu diria que ficou evidente que Thiago Nunes se sentiu muito confortável em ter o Fortaleza jogando como Fortaleza, né? O Fortaleza ocupando o campo do Ceará. Muitas vezes eu percebi o Ceará dando essa bola ao Fortaleza, né, para explorar o enorme rombo que existia às costas da zaga e ganhando o jogo no meio campo. Partida excepcional de todos os meios do Fortaleza, né? Isso está evidente não só na marcação dos gols, mas também nas assistências. Mas foi assim que eu vi o Fortaleza ganhar o jogo, né? Explorando o buraco nas costas da zaga a partir da superioridade no meio campo, algo que dá para se acentuar também nos esquemas táticos. E aí eu acho que os dois primeiros gols, eles são didáticos para isso, né? Minhoca já trouxe aí com relação ao primeiro, a falha grotesca de Ederson, dominando a bola para trás, com nenhuma capacidade de reação, né? Aí vem o Lima, que tem uma estrela particular em clássicos, né? Finaliza com a contribuição do Boeck, acho que era uma bola bem defensável. É, obviamente, a finalização de frente, quase sem
a direção. Ele falhou, ele tem participação de erro na saída de bola, não, né? Só no posicionamento e reposição, né?
Só na reposição e no próprio ataque à bola, né? Eu acho que a mão foi mole e não dá para, pelo menos da minha parte, eu não condenaria a saída, Celso, pelo mero fato de que existia. Obviamente ele recebe, o Ederson recebe a bola de costas, mas existia um certo distanciamento entre o Lima e o Ederson.
Tinha espaço. O Ceará ataca bem, mas parece que ele se assombra, sabe?
Domina de costas e frágil a resposta que o Ceará deu, né? Perfeito. Sem permitindo a ultrapassagem. Então, de fato, esse lance resume o jogo pelo comportamental dos dois times no lance. É um Ceará queiroso e um Fortaleza extremamente desligado na jogada. Mas o segundo gol é que, para mim, é muito interessante. Primeiro, existe, né, um sacramento aí do que foi a partida, porque os golpes dados no Fortaleza foram muito duros. Né? É um gol cedo, o que em qualquer jogo tem peso, sobretudo num clássico, muda o ritmo da partida. E existe o gol já na reta final do primeiro tempo, a partir de um contra-ataque, que muda muito o que o Fortaleza poderia fazer no segundo tempo. Porque 1-0 é um placar reversível. O 2-0 também é, mas já é bem mais difícil você conseguir até pontuar. São dois gols de vantagem. Então, o nocaute é grande. Mas, analisando a jogada, né, e aí eu trago de volta aquela análise referente a como você reage aos comportamentos adversários, o escanteio curto, né, que culmina na recuperação do Sobral. Quando eu mencionei o hype, eu quis dizer justamente isso. Porque já existe uma precaução do Thiago Nunes no lance em si, né, com, antes da bola ser batida, o jogador do Ceará posicionado ali para fazer a defesa. E quando o escanteio curto se confirma na batida, o Sobral sai da pequena área com muita aceleração em direção ao portador da bola. Né, consegue bloquear a jogada, ganha, assim, já tinha terreno demais, já que boa parte dos jogadores de Fortaleza estava na área, mas ele ganha, né, numa aceleração, isso aí vai na característica do jogador, Sobral sempre foi um motorzinho no meio, mas também na questão da atitude. Né? Então, é algo que fica muito evidente de como o Ceará estava preparado para se defender de tudo que o Fortaleza se proporia fazer. E aí, quando a gente fala de profundidade de elenco, recai também nessa questão de fases do jogo. Porque não só a profundidade de elenco que falta ao Fortaleza culmina no jogo jogado, na bola rolando, mas na bola parada. Né? Porque o Lucas Crispim, que é evidentemente um dos grandes nomes de Fortaleza no campeonato, vinha sendo um atleta que se destacava sobretudo pela bola parada. Então, dificilmente com ele em campo, esse erro teria acontecido, porque, primeiramente, o escanteio poderia ter sido batido direto, e, obviamente, mesmo sendo batido direto, poderia haver um contra-ataque, né? Seria um outro cenário. Mas mesmo no escanteio curto, é um jogador já acostumado a essa pressão que os times vêm exercendo no escanteio curto do Fortaleza. Então, são dois pontos aí que eu frisei que eu acho que são bem explicitados nesse lance. E aí, no lance da recuperação em si, eu achei que o time do Thiago Nunes lembrou muito o time do Guto nesse recorte, né? Que era um time que sabia o momento de acelerar. E aí a transição ofensiva ela é impecável. Na aceleração do Sobral, a ultrapassagem do Mendoza, o giro em cima do Jussa e o passe para o Vina, que acompanhou a jogada do início ao fim, né, e chegou para a finalização. Né, e aí o Vina, eu já falo dele, assim, à parte, mas como eu tinha pontuado, acho que o golpe foi muito duro no Fortaleza de ir para o intervalo com essa ampla vantagem já aberta pelo Ceará, e eu acho que isso acabou favorecendo o Ceará jogar o jogo, o segundo tempo, o mesmo script, né, cedendo bola ao Fortaleza, bloqueando bem, fechando as linhas de passe e buscando o contra-ataque. Demorou para os gols sair, né, não conseguiu tornar a marcar tão cedo, mas quando saiu, liquidou bem o jogo. É o segundo gol do Vina também, num erro muito displicente na saída de bola, e o acompanhamento da jogada por diversos jogadores, né, o Vina, tanto é que o Vina recebe em liberdade justamente porque a última linha do Ceará buscou fechar quem chegou primeiro, né? E aí a bola em retorno para o Vina veio numa condição muito favorável, né? Dominou, buscou o lado, chapou bem, e ali saiu o terceiro gol. E o quarto, é assim, já é no caos, né? A ultrapassagem do Mendoza na linha de fundo, o Johnny Gonzalez vem entre dois ou três jogadores de Fortaleza e consegue finalizar aproveitando bem. Então, acabei focando mais no Fortaleza porque eu acho que o próprio jogo que o Ceará fez condicionou a isso, né? O Ceará buscou forçar o erro do Fortaleza e buscou aproveitá-lo, sobretudo. Aproveitou muito bem, né? Uma vitória colossal em todos os sentidos, na elasticidade do placar, no peso do campeonato, na história do clássico em si. Então, dimensão demais em todos os contextos. E aí, para frisar, o que eu acho principal frisar no Ceará, o principal coletivo já foi dito, né? Foi um time muito bem coordenado em todas as fases do jogo, defendeu bem a bola aérea, conseguiu fechar bem as linhas de passe em todos os recortes da partida e foi, assim, excepcional nos contra-ataques. O que chama mais atenção é o momento que o time vem vivendo a partir de recuperações individuais de alguns atletas, né? O Vina, que vinha de um ano após uma renovação contratual midiática, não vinha correspondendo durante boa parte da temporada antes de Thiago Nunes e durante boa parte da jornada do Thiago até aqui, mas de algumas rodadas para cá vem conseguindo voltar até a estrela do ano passado, e se o desempenho ainda não é tão constante como foi, já consegue ser pelo menos útil à equipe e mensuravelmente útil. E a gente pode estender isso para outros jogadores, entre eles o Johnny Gonzalez, né? Tem a participação, tem o gol em si que é importante, mas é um atleta que chegou mais como uma aposta mesmo, porque não teve como render, não conseguiu render o que, no Corinthians, o que rendeu no Fluminense, e o Thiago já tinha, né, esse conhecimento a respeito do atleta e vai conseguindo potencializar aqui. E aí, no momento de resolução do campeonato, a gente tem um Ceará no momento emergente, um Ceará que consegue dar um golpe duro no seu rival. E aí, para fechar a análise como um todo, eu acho que tento dar aqui um palpite a respeito do que eu trouxe para a crise apontada no Fortaleza. Vojvoda conseguiu espremer muito desse grupo, né, que eu já dei minha opinião, não acho suficiente para sustentar a campanha que foi feita. E não quero dizer aqui que ele mantendo o que vem sendo feito e que deu certo durante boa parte do campeonato, o Fortaleza não vai voltar a vencer e nem que não poderá vir a alcançar seus objetivos. Mas pelas limitações, pelos desfalques que vem tendo e também pela maior capacidade que os times têm agora de se defender diante desse Fortaleza, já conhecendo bem seus mecanismos, eu acho difícil, no curto prazo, essa proposta vir a ser efetiva, né? Não acho que o Vojvoda precise abrir mão de suas convicções, sobretudo a longo prazo. Mas para que haja resposta no curto, eu enxergo que a melhor solução seria buscar algum tipo de variação tática, ou até nominal, né? Estudar quais nomes do banco poderiam ser mais titulares entrando de frente, para que o Fortaleza tenha uma capacidade de resposta que não vem tendo nos últimos jogos, já aí com algumas partidas em jejum. Então, acho que o Ceará, obviamente, sai como grande vitorioso do clássico, não só pelo resultado, mas também por conseguir desenhar um cenário em que o Fortaleza vai ter mais dificuldade de se recuperar, até pela falta de apoio que tende a haver após uma atuação que foi desastrosa, coletiva e individual.
Boa, companheiro. Voltei. Mário Ribeiro, é ao vivo, meu caro.
Fazer igual o Faustão, né? É agora meu meia-noite e um, 18h09.
A gente já leu a mensagem de Cauã Reinô? Já pintou por aqui,
Ah, não,
nosso querido Cauã.
superchat não. Superchat
Não?
passou aí, batido.
Vamos chamar aqui o superchat de Cauã. Aqui, olha aí. Tá vendo aí? Cauã, com o seu tradicional. Com a sua tradicional doação de R$ 27,90. Como o esporte está fudido, eu vim escutar o pod do maior do Nordeste, o Grande FEC. Abraços para a turma. Tá na resenha, Cauã. Tá
Também
na resenha.
é aquela coisa, é o que temos agora, né?
E tá pagando para tirar onda dos outros, bicho. É
É, claro,
foda.
né? E sempre o 27,90 ali de lei, né? Valeu, Carlos.
Sempre, sempre. Cauã, um cheiro, velho. Obrigado de verdade. Você sabe que sua colaboração é muito importante também. É um cara muito legal ali dentro da nossa comunidade, tá? Pronto, Mário Ribeiro se conscientizou que a gente tá ao vivo mesmo. Vamos embora. Thiago Minhoca, vamos falar de destaques, companheiro? Acho que também é importante. Antes de a gente falar de destaques, deixa só mandar um abraço aqui para a galera do Bet Nacional. Rodrigão, tu tá ligado aí, Rodrigão? Vamos trazer aí o saldo da turma aqui. Lá no Bet Nacional, porque lá você encontra as melhores odds do mercado. E além disso, você encontra uma facilidade que não é muito comum. Quem é. Olha aí, olha aí. A turma que acompanha a gente sabe que essa resenha aí começou com um valor 3 vezes menor. O saldo ali era milzão e o negócio ali tá cevando. E é aqui em tempo real. A galera tá vendo aqui o negócio. Porque é o seguinte, como é que funciona para a gente aqui? E aí eu falo nominalmente: eu, Celso, Fred, Minhoca, Cássio, Rodolfo, a galera que não é apostador profissional. A gente acompanha futebol, somos entusiastas, somos especialistas na análise desse esporte e a gente utiliza nosso conhecimento a nosso favor. A gente soma a análise, né, que é aquele conhecimento técnico, nosso acesso à informação. Então, isso ajuda a gente a encontrar cenários favoráveis. Por que eu estou falando dessa forma aqui? Porque, no fim das contas, o que vai pesar junto ao seu conhecimento é quanto cada casa de aposta vai pagar aí pelo seu palpite. E lá no Beto Nacional você encontra simplesmente as melhores odds do mercado. Esse negócio, velho, é um negócio muito matador. É um argumento muito decisivo. E além disso, você precisa levar em conta aí a segurança e a facilidade que você vai ter para em fazer o seu investimento, né, para fazer o seu depósito e também para sacar. Rodrigão mesmo estava falando, velho, fiz aí uma aposta no Beto Nacional e já gastei no jantar, velho. Já foi ali, né? Rodrigão trabalha no nervosismo. Então já pensou ali, pô, tô querendo ali fazer a frente com a patroa. Meteu o palpitão ali, deu certo e já garantiu ali os 3 pontos no jantazão ali, garantido pelo saldo ali positivo do seu palpite, né? E o que a gente faz aqui é justamente isso, é encontrar oportunidades. E essas oportunidades, elas se maximizam quando você percebe que realmente você encontra as melhores odds do mercado e toda a facilidade do mundo, velho. Você faz seu depósito por Pix e faz seu saque por Pix, tudo na hora, velho. Tudo muito rápido, muito prático, sem resenha, sem não vê isso aqui, bate o tambor, dá 2 voltinhas, não, é super simples. Então, vamos ver as apostas resolvidas da turma aí, como é que estão?
Deu ruim, deu ruim. Alguém? É, América Mineiro não fez a parte dele.
Porra, foi foda. Mas também foi muito ousado aí, velho. E a turma foi pesada. Meteram a garupa numa tripla, é foda, pô.
Ah, mas é por, ontem, é porque você não tava aqui, o Fred até falou.
É coisa de casa.
A gente tá com margem, pô. A gente tá com margem. E aí...
Ah, foi Fred, foi.
O América Mineiro não fez o gol no Atlético Goianiense, e aí perdemos por conta do América. Mas assim, deu o Flamengo no finalzinho. Podia estar vibrando agora com o gol do Flamengo no final. E aí acabou não acontecendo.
Pois é, pois é. Porque é o seguinte, o que é que eu tô falando aí de meter uma garupa numa tripla? Porque a zebra, velho, ela é uma entidade comum no futebol, ela é habituê. Ela não acontece sempre contra ou a favor dos mesmos times, mas ela tá sempre passeando ali, toda rodada ela deixa a marquinha dela. E se envolver um jogo da sua tripla, complica. Minhoca, você é estatístico, quanto mais jogo você... somar ali a sua múltipla, maior a chance de pintar a zebra, não é isso?
Até porque sempre assim, das odds, se você fizer um histórico, cada rodada é difícil acontecer todas as lógicas, entendeu? Isso, é difícil acontecer. Isso. Sempre algo sai da fora da curva. E aí quando você bota três, a chance... É porque a gente achou que o América Mineiro estava tão bem, jogando em casa e tudo mais... E aí acabou não acontecendo, né? Foi o único aí que... Se eu fosse imaginar, o que não aconteceria seria o Flamengo vencer do Corinthians, por exemplo. Mas foi logo o América Mineiro que decepcionou.
Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver o que é que tem de aposta para amanhã, para a gente arriscar um palpite aqui. Vamos lá. Vamos aqui nessa
resenha. Esporte Bahia, só.
Frescura, pô. Esquece aí. Esquece isso. Esquece isso. Ó, o Sampaio pagando 3,12. Contra o Cruzeiro. Caraca.
Assim, ó, as duas equipes, se empatarem, acabam matematicamente a chance de rebaixamento. Assim, não vão cair, nem São Paulo nem Cruzeiro, mas para confirmar matematicamente o empate ajuda os dois. Então pode acontecer o empate aí, né? Mas. Empate.
Empate. O empate tá com a odd boa. O empate tá com a odd boa. Cadê? Tá 2,70 e pouco, se eu não me engano. O empate 2,79,
anula... eu acho. 2,79.
2,79, porra. É uma odd bem interessante. A gente já entra com uma odd relativamente boa de chance. Não, ali é mais na certeza que a gente entra a partir de 1,70, né? Mas bora botar um oncinho aí nesse empate.
Quer empate fazendo,
com tipo, Sampaio
protegendo vitória de um dos lados, não?
Vê aí o empate com o Sampaio protegendo meu Booker. Empate com
2,11. Sampaio.
É bom, pô. Bom, pronto. É. Pode botar onça aí. Aí é bom. Aí é bom.
Cenzão?
É. Engraçado, tu reclamou e vai pro cenzão. Não, pô. Uma onça, pô. Uma onça
sim, 50.
A garupa é que é 100, pô. O peixão é que é 100. É a onça. Pronto, bota uma onça aí. Bota uma dupla aqui, não, né?
Cara.
Não fecha essa aposta ainda não, Rodrigo. Fecha essa aposta ainda não.
Não, bora qualquer ver o resultado. Pode botar... Eu acho que não vai sair muito gol nesse jogo, não. Eu acho que não vai sair muito gol, não.
Vamos ver daqui a pouco. Vê a mercado de gols. O under 2,5. Vê se o Rodrigo... Pronto, voltou agora. Ele já estava fazendo outra busca, certamente. Menos
dá 5,75, né? Aí, se for 0-0, né?
É, porra, é bom. Mas 0-0 é difícil. Sai um golzinho aí. Sai um golzinho.
É porque são duas equipes que estão ali, cara. É limbo, entendeu? Né? Basicamente é limbo. Ninguém, acho que...
A gente você nunca apostou em placar. Quer apostar no 0-0?
Seco 0-0?
É. Um under qualquer coisa.
Eu não sou de apostar, porque eu sou muito fraco de aposta, entendeu? Apesar de ser estatístico, eu sou muito fraco de aposta. Porque... Eu apostaria 0-0, mas assim, eu sou movido à Lady Murphy, né? Ela tá sempre assim na minha espreita. Aí vai estar 0-0, 49 segundo tempo, 5, última 5, bola, 6. Gol pra um dos lados.
5-5-6, pô. Não, dá pra entrar. Dá pra entrar, sabe como? Dá pra entrar com. É porque a gente já. Vai, bota uma onça aí, só pela
resenha. Bota uma onça, vai, bota aí.
Bota uma onça pra gente secar os dois ataques. Pronto.
Vai voltar um dia bom, né?
Volta 270 e muito, né? Pronto. Vamos nesse 0-0. Fechou. Vamos acompanhar. Esse vai ser o jogo do nervosismo. esquece Sport Bahia. Isso aí não tem necessidade disso, não. Deixa eu ver, tem mais mensagem aqui. Seguin 09. Galera, tá, antes que eu esqueça, peraí, desculpa, o Rodrigo tá certo, velho, eu me atropelei aqui, lembrando aqui que no Beto Nacional, tá, você encontra as melhores odds do mercado, tem toda essa segurança, facilidade também para você fazer seu saque e seu depósito via Pix, tudo bem rápido para você aproveitar aquele momento que você está sentindo que vai dar certo e fazer a sua múltipla, beleza? Fazer a sua grana multiplicar. E você pode utilizar o nosso código, que é o podcast45, portanto, aí, anota aí, podcast45, faz seu código, cria sua conta com o nosso código, que você colabora diretamente aqui com o nosso projeto e acompanha a gente na nossa resenha. Vem aqui, fazer sua conta engordar, deixa ali, bota ali, cria conta, faz o depósitozinho e vai acompanhando aqui com a gente essa resenha. Vem-se embora fazer parte dessa resenha. Bom demais. Betnacional.com, parceiraço do grupo 45 Minutos. Agora sim, vamos com a mensagem de Seguin09. Galera, qual a contribuição de Thiago Nunes, tanto para a vitória de hoje, quanto para essa alta do Ceará no campeonato? Acharam que Guto Ferreira teria condições de fazer a mesma campanha? Sem falar em copo, Minhoca. Responda aí, Seguin, antes de a gente seguir para os destaques da partida, companheiro.
Eu falei em muitos momentos na época ali do Guto, eu via potencial do Ceará melhorar o seu futebol, certo? Quando eu olhava o futebol do Ceará com o Guto Ferreira, eu olhava o treinador travando a equipe, ou seja, o Guto Ferreira não conseguia fazer o time render mais do que ele estava limitando na minha avaliação. E aí a gente pode falar aqui de alguns jogadores. O Vina com o Guto Ferreira em 2021 é um, e o Vina com o Thiago Nunes terminando a temporada é outro jogador. Outro jogador. Então, assim...
Que também não é o Vina do...
Não, não é o Vina do ano passado. Não
é
o Vina
do ano passado. Em 2020, né?
Mas, olha o que eu vou falar. É claro que o melhor Vina é o do ano passado. Mas você não pode achar que o Vina do ano passado é a mesma coisa que você pediu o Messi de 2012, entendeu? Ah, o que é o Messi de agora ou de 2012? O de 2012, obviamente. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. O Vina de hoje é o Vina que o Ceará investiu. É o cara que decide, é o cara que está sempre procurando passe, é um cara que se entrega bastante. Então, para mim, o que representa essa chegada do Thiago Nunes é ele tem adotado, até em alguns jogos, uma postura que o próprio Guto Ferreira poderia ter utilizado. O Guto Ferreira não fazia questão de ser um time propositivo. Porém, o Thiago Nunes, mesmo não tendo essa linha de jogo que é característica mais do Guto, de treinadores do estilo do Guto, ele mostrou hoje como fazer isso, mesmo não sendo um time com esse tipo de perfil. Porque quando ele faz 1-0, ele entendeu que o Fortaleza do Vojvoda, ele passa a atacar, ele sobe muito as linhas e ele deixa muito espaço. E o Thiago Nunes, eu acho que ele foi bem coerente de entender. Eu vou simplesmente me proteger e jogar no contra-ataque porque eu sei que eu vou criar várias oportunidades. Quem olhou o jogo contra o Atlético Mineiro sabia que o Fortaleza poderia se abrir. O próprio jogo do passado contra o Red Bull Bragantino aconteceu. Então, eu acho que o Thiago Nunes, que já vinha fazendo um bom trabalho, e que quando eu falava aqui, muitos torcedores do Ceará, muitos torcedores do Fortaleza, dizendo o quanto foi injusto demitir o Guto Ferreira. E naquele momento eu dizia, o Ceará não está jogando bonito, foi a frase que eu coloquei. Ceará não é que o Ceará está jogando bonito e perdendo. O Ceará está jogando melhor, mas ainda não está vencendo. E agora, com os resultados, é capaz de aparecer pessoas dizendo, tá vendo? Thiago Nunes, o Guto Ferreira. Porque é só lembrar, antes do jogo do Fluminense, tinha muito torcedor dizendo, Thiago Nunes aí não dá. Volta Guto Ferreira, me desculpa. E aí é onde entra, Celso, muito. E aí, claro, o torcedor não tem obrigação nenhuma de ter o senso crítico. Ele é passional. Alguns têm o senso crítico. Mas naquele momento, o Ceará já apresentava uma melhora do seu futebol. Só que não apresentava resultados. E como tudo no futebol, o desespero, né? A gente estava em oitavo colocado, e aí chega o Thiago Nunes, a gente cai na tabela. Mas o futebol do Ceará hoje é um futebol muito mais evoluído do que era na época do Guto Ferreira da Série A. Ali, com o Guto, você via uma limitação. Você via vitórias ali, em detalhes, em situações que apareciam e que eram convertidas, mas sem dar a confiança ao torcedor. Hoje, o Ceará pode até apresentar um jogo ruim, como apresentou diante do Sport no final de semana. Mas você pode ver no jogo seguinte, ou até mesmo na derrota que foi para o Atlético Paranaense, uma postura diferente. Uma equipe que está jogando uma Série A, que sabe que tem um elenco que pode melhorar. E eu acho que esse é o principal mérito do Thiago Nunes em fazer evoluir muitas peças a qual ele acabou fazendo render. E aí você coloca Marlon, né? Você até mesmo com muitas pressões de alguns nomes, como trazer de novo o Fabinho, até mesmo em determinado momento ele pensar em coisas diferentes, mas entender que ele precisava voltar com, por exemplo, começar com o Giovani, colocar o Lacerda e perceber que o Lacerda talvez não fosse a dupla ideal. E muitas dessas coisas, até mesmo eu imaginava que algumas coisas fossem dar errado, ele conseguiu dar resultado, como, por exemplo, o caso do Medoça, né? Que não vinha jogando nada e, apesar de ainda cometer algumas falhas, está sendo um jogador mais relevante. Então, isso para mim é mérito, principalmente, de um treinador que tinha ali uma base, mas os resultados estavam faltando e agora, com resultados, fica mais claro o trabalho do Thiago Nunes na mudança da equipe comparada ao do Guto anterior.
Boa, companheiro. Agora sim, vamos aos destaques da partida. Eu volto com você, Minhoca, para que a gente siga a nossa análise, para que você traga a sua leitura. Vou pedir para a gente começar com o lado vitorioso. Vamos fazer assim, vamos começar com os destaques do Vozão. Depois a gente toca com o Rodolfo e, na sequência, a gente segue para o Fortaleza.
Um resultado como esse, você tem muitos jogadores positivos de um lado e vários negativos do outro, né? No lado do Ceará, caramba, é aquele pódio gigantesco, Vina, né? Por exemplo, um que não vai entrar no meu top 3, mas que fez intervenções importantes foi o goleiro João Ricardo. Ele fez uma defesa que acho que estava 2-0, né? Ainda, né? Uhum. Acho que estava 2-0 e aí ele faz uma defesa no chute do Elton Paulista, que foi muito bem executada. É, para mim, hoje, um goleiro muito seguro. Ganhou a titularidade merecida.
Muito bom, muito bom.
Mas não entra no meu top 3. Caramba, Sobral jogou muito bem também, mas não vai entrar no meu top 3. Jogou demais, assim, a descrição que o Rodolfo fez
da jogada. A turma do chat tá olhando para você aqui, viu?
Nesse destaque positivo aí. Mas os meus três, assim, que eu vou falar com mais autoridade, um deles vai gerar um certo espanto, certo? Vai gerar um certo espanto.
Estou até aqui posicionado.
Aliás, eu vou fazer uma coisa aqui que vai gerar um espanto na galera. Mas o meu terceiro
lugar... Vamos tirar logo. Vina é o melhor da partida, né?
O espanto vai estar aí. Vamos lá. Ó. O terceiro para mim vai o Messias. O Messias teve dois bloqueios de finalizações do Fortaleza que ele chegou no momento certo para impedir um gol do Fortaleza que poderia ter saído ali. Claro, o João Ricardo poderia defender, mas ele foi muito bem no jogo aéreo, muitas rebatidas de bola. Acho que o Messias fez uma partida monumental. Se o jogo tivesse sido 1-0 ali com o gol do Lima, a gente estaria exaltando mais ainda o jogo defensivo do Messias, que ele jogou demais. Jogou demais mesmo. O Messias fez uma partida irretocável. O meu, e aí vem a doideira, né?
Foi 4-0 pro Ceará e você começou com um zagueiro. Eu quero ver onde é que você vai estar. Você falou, falou do goleiro, falou do zagueiro, eu quero ver onde é que você vai parar.
Eu vou logo dizer os dois nomes, certo? O segundo lugar para mim vai o Vina, certo? Jogou demais, jogador muito importante. Um jogo emblemático para ele, que daqui a pouco eu vou falar. Mas o primeiro para mim vai o Medoça. O Medoça vai para mim na primeira. E olha que o Medoça perdeu gols inacreditáveis, certo? E eu vou explicar o porquê. Daqui a pouco vou começar primeiro com o Vina. Esse jogo é muito memorável para o Vina, muito memorável. Porque tudo que ele passou na temporada de 2021, de não render, ele mesmo sabe o quanto ele não rendeu. De vez em quando ele tem toda uma... O Vina tem toda uma questão de se sentir perseguido, às vezes injustamente, né? Aconteceu um episódio recentemente com até um membro da imprensa, que eu até achei também, enfim, mal colocado, mas é questão de opinião, cada um dá a sua opinião. Eu não vi o Vina vivendo seu pior momento, como foi colocado lá pelo jornalista, e eu já o olhava como o principal jogador do Ceará. E na partida de hoje, né, ele marcando o segundo e o terceiro gol do Ceará, e todas as outras possibilidades que ele andou criando também para a equipe, lutou bastante.
É aquela partida. Passes verticais.
É aquela partida mesmo emblemática para o Vina, principalmente da maneira como termina o jogo, como ele vai para a torcida, quando ele faz o terceiro gol. ele faz a exaltação para a torcida devolve. No treinamento de ontem, que a torcida chegou junto, a torcida gritou o nome dele. Então, esse jogo representa praticamente quase como o
status... A redenção.
É, o status que o Vina se coloca agora como um grande ídolo da história recente do Ceará. Eu acho que ele agora representa isso, porque o ano de 2021 poderia ofuscar tudo aquilo que o torcedor não teve a possibilidade de dá-lo. Porque em 2020, que foi a grande temporada do Vina, o torcedor não esteve no estádio para gritar o nome dele, para aplaudir ele de pé depois de um jogo. Tudo isso, todo aquele 2020 maravilhoso do Vina, não teve o torcedor do lado, sabe? Foi muito pouco, foi ali no começo ainda, jogos de Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, e não deu para o Vina se tornar o status que eu acho que agora, com esse jogo, se desenha um ídolo realmente para o Ceará. E nesse jogo especificamente, com os dois gols que ele fez e a partida que ele fez, eu acho que é um momento chave mesmo assim para essa idolatria que o torcedor agora...
Eu tô achando que Pelé jogou esse jogo, pelo que você falou, Divina, como segundo lugar.
Não,
foi Messi de 2012 que baixou aí no
Castelão. O Emerson Thiago, que até... Eu já falei, não é nem spoiler, não. O Medoça eu considero o melhor e eu vou explicar o porquê. O Medoça, eu acho que ele foi o jogador que mais caiu de rendimento. Porque a gente pode nem falar de Yoni Gonzalez. O Yoni Gonzalez fez um gol hoje. E perdeu dois gols inacreditáveis, é bom deixar claro. Ele não tinha feito gol nem nos aspirantes. Então, assim, entra mais na ideia da maluquice, né? O Yoni Gonzalez ter feito um gol ainda no clássico, 4-0, que se torna mais simbólico do que propriamente algo ali, vai. Uma coisa que realmente vai cravar a história do Yoni Gonzalez no clássico, entendeu? Vai ficar mais ali como peculiaridade. Mas eu acho que o Mendonça, ele fez uma partida tática excelente. Quando a gente for tentar lembrar, e eu acho que o Mendonça, ele carrega um pouco isso, ele tem uma dificuldade de fazer determinadas tomadas de decisões. Chegar cara a cara, como ele teve ali uma bola, e tocar para fora, uma jogada que ele pega ali e sai do goleiro, e aí poderia ter cruzado para o Vina, quando chuta para fora. Mas eu acho que, taticamente, se você coloca assim, olha, é o primeiro jogo do Mendonça. Aliás, o primeiro jogo, se não me engano, foi ele estreou no clássico, o primeiro clássico da temporada. É, você olha para esse jogo e você diz, cara, o Mendonça, esse cara joga demais. E eu acho que ele fez uma ótima partida. Taticamente, ajudou demais, recuperou bola, criou muitas chances, foi agudo, foi para cima, driblou, deu uma assistência. A jogada do quarto gol, tudo bem, Fortaleza já entregue, mas ele voou em cima da marcação ali do Vargas. Então, eu acho que foi uma partida do Mendonça excelente, assim, excelente. Faltou realmente ali um índice de acerto melhor. E aí é onde entra, talvez, a proporção de cada jogador. O Vina, para mim, já era esse jogador antes. Esse jogo, para ele, foi tão bom. Assim, em termos gerais, se eu fosse aqui mais frio, o Vina jogou mais do que o Mendonça, não tem dúvida. Mas pelo que cada um representa hoje no elenco, e pelo que cada um entregou em campo hoje, para mim o Mendonça foi o jogador que mais me impressionou. O Mendonça correu o jogo inteiro, como eu falei, fez várias funções em campo que para mim me chamou muita atenção. Ali já no primeiro tempo já me chamava atenção, embora cometendo também alguns erros, mas eu acho que teve algo dele hoje que até teve durante ali o momento do jogo, que ele chamou a torcida, sabe? Eu acho que teve também uma conexão muito, muito importante, que o próprio torcedor também o abraçou. Então, eu acho que teve uma partida do Mendonça, que ainda era um jogador questionável, que nesse clássico, para mim, representou muito no combo geral, sabe? No, naquilo que um jogador necessita para um clássico, que é entrega, disputa, ganhar várias bolas, ser participativo e tal. Então, eu acho que nesse combo geral, para mim, eu acho que o Mendonça foi o pacote que mais me saltou aos olhos, em termos de expectativa e ganho, né? Que eu acabei olhando no jogo.
Boa, Minhoca. Boa, companheiro. Vamos agora para a leitura de Rodolfo Moreira. É, achei boa, mas discordei, viu, Minhoca? Para mim, Vina é o melhor em campo. Mas
Vina é o melhor em campo. É.
Achei ótimo o seu argumento aí. É, da partida de Mendonça, de colocá-lo como destaque.
Mas é loucura o que eu falei, só para deixar... Eu mesmo, eu acho loucura o que eu acabei de falar, mas, enfim.
Rodolfo, meu querido. Vamos embora, companheiro. É, quem são os destaques do Ceará para você?
Celzinho, sem delongas, meu pódio são os três meias. Partida exemplar em
Partidaço,
todos os
cara.
sentidos, com participação de todos, né, na construção
Todos os
dos gols
setores, né?
agora. Exatamente. Agora, obviamente, Mendoza e Vinícius. Mendoza pela presença estatisticamente elevadíssima, né, no, nos gols marcados. E Vinícius, por ter assinalado dois deles, tem um peso maior. Assim, só para especificar, para mim o trio, que já que o Lima está posicionado também, o trio que eu estou elegendo aqui é Sobral, junto a Mendoza e Vinícius, tá? Apesar do Lima ter marcado um gol. Eu acho o Vinícius o melhor em campo pelo fator decisão. Não dá para a gente nem dizer que o Mendoza não foi decisivo, porque ele deu o último passe para três dos gols. Mas quando você considera, por exemplo, que o passe para o segundo gol do Vina já foi um passe mais fácil, né? Ele progrediu, as opções foram fechadas, ele deu o passe voltando, diminui um pouco o peso da assistência, porque não é um passe de quebra de linhas, não é um passe nas costas da zaga, não diminui a participação dele no jogo, obviamente. Ele estava lá e tomou a decisão que acabou resultando no gol. Mas Vinícius está um patamar acima, né? Dois gols no clássico. A maneira com a qual ele marcou, o primeiro acompanhando toda a jogada, finalizando de primeiro, o segundo chapando bem a bola no campo. Então, Vinícius, primeiro, Mendoza, segundo, e eu achei muito boa a partida do Sobral. Lembrou muito o Sobral, que para mim foi o melhor Sobral na passagem dele pelo Ceará, que foi o do começo da passagem do Guto. E com essas atuações, ficaria muito difícil o Ceará não sair vitorioso hoje. Agora, obviamente, assusta a magnitude do placar, mas existem outros jogadores a serem mencionados. O Messias é um deles, é o próprio Lima que marcou o gol. Eu acho que não foi tão constante quanto os demais, mas fez uma boa partida. O João Ricardo, que o Minhoca também trouxe. É muito difícil você não ter um saldo extenso de boas atuações com um placar dessa magnitude, e vice-versa. É muito difícil você não ter uma lista extensa do outro lado nos piores. Quando você observa o lado perdedor, sobretudo da maneira com a qual os gols saíram. Mas tem muita gente para destacar do Ceará. Só que o patamar das atuações que foi visto dos jogadores de meio, acho que seria nada mais, seria injusto, né? A palavra é injusto você não trazer essa menção a eles.
Boa, companheiro. Minhoca, você tem algum destaque negativo aí para fazer do Ceará?
Um nome apenas, na verdade. Eu acho que o Jael, ele não esteve no mesmo ritmo dos demais, assim, sabe? Eu acho que ele foi o jogador mais abaixo, né? Ele foi muito importante naquele gol, né, contra o Sport, a jogada que ele faz o pivô. Para mim, ainda é o titular, ele ainda é o titular da equipe, mas eu acho que ele não esteve numa noite no mesmo tipo de concentração e de foco, de leitura, de percepção do jogo, de movimentação que os demais jogadores do Ceará tiveram. Então, acho que ele teve muita dificuldade de participar do jogo. Então, acho que a única ressalva que eu faço é a partida mais desconectada do Jael com o restante da equipe.
Boa. Minhoca, já vou ler uma mensagem aqui, um superchat que a gente recebeu de A. Piano Moraes. Acho que é isso. Não sei se tem alguma pegadinha aí. Mas
Também
a melhor coisa foi ter. Porra, bicho. Espero que você esteja bem, A. Piano. A melhor coisa foi ter me operado da vesícula e não ter ido ver o jogo desorganizado do Fortaleza no Castelão hoje. Crispim faz essa falta toda. Brincadeiras à parte e espero realmente que você se recupere rápido aí, viu, companheiro? Mas falando dessa ausência, Minhoca, vou usar como gancho para a gente falar dos destaques do Fortaleza, né? Que é feito, você falou, num jogo como esse, a gente vai ter todos os destaques positivos de um lado e provavelmente quase todos os negativos do outro, né?
Eu acho que muito importante, acontece às vezes, é complicado. Equipes do nosso futebol aqui, da nossa região, Bahia, Ceará, Fortaleza, Sport, enfim, as equipes da Série B, o Rodolfo aqui, que está aqui participando, falou várias vezes dos problemas que o Náutico tinha e que se não trouxer zagueiro vai ser complicado, e a gente viu o que aconteceu. Quando acontece derrotas desse tipo, quando falta um jogador, o Crispim é muito importante. Teve jogo que o Benevenuto não jogou, tá vendo? O Benevenuto fez falta. Teve jogo que o Tinga Teve um jogo, acho que foi contra o Inter, que o Tinga não jogou e o cara falou, se o Tinga tivesse em campo, o Tinga tinha dado um grito em alguém e o gol não teria saído. Então, assim, tudo se torna meio que uma justificativa para tentar explicar o todo. Eu acho que o que o Fortaleza tem passado, para entrar nos destaques individuais, é, por mais que você possa perder jogadores, você não pode permitir a desorganização, que ele mencionou, que o Fortaleza está passando. Não é por conta da ausência de um jogador apenas que você fica tão exposto e tão mal equilibrado como time, como o Fortaleza tem apresentado. Na partida de hoje, a gente teve vários casos de jogadores maus. Assim, para mim, claramente, o que representa a maior desorganização e a má partida. Não é só por conta do erro que aconteceu, que a gente falou aqui, né, que foi o lance que talvez determinou o clássico. O erro do Ederson, ele representou muito o que foi a partida do Ederson mesmo. Muito mal, muito mal. E ele tentou, deu para ver que o Ederson estava tentando. Ia para frente, chegou a fazer filtração, receber bola na área, tentou finalizar, mas ele não conseguia entender a dinâmica que o Ceará estava imprimindo, né, de marcação, de recuperação, de fechar espaços. Naquele momento, o Ederson estava sendo um problema para o Fortaleza. Ele não estava conectado, ele perdia muita bola, ele tentava segurar a bola demais, tentava conduzir o jogo quando era necessário. E naquele jogo que o Ceará se fechava, o Fortaleza deveria tentar proporcionar uma jogada mais rápida, que talvez seja o empecilho do Ederson às vezes. Porque ele tem essa característica. Quando ele pega a bola ali próximo à grande área, quando ele vê que está sem opção de passe, ele já tenta finalizar. E às vezes, talvez a melhor alternativa é voltar de novo o jogo. E essa impaciência ficou muito nítida num jogador que é muito importante. Então, para mim, o Ederson, para mim, vai como o pior jogador do Fortaleza, porque pelo que ele representa, pela qualidade que tem, pelo que já fez até aqui, e o erro dele foi crasso para, digamos, acabar moralmente o Fortaleza na partida, porque o Fortaleza não soube reagir a isso durante o jogo, né? Mas, caramba, muitos outros atletas. Tinga vai entrar novamente. O Tinga está apresentando um futebol muito abaixo. Após a lesão, desde o retorno dele, tem apresentado um futebol muito abaixo. Foi outro jogador que, né, o jogador do terceiro gol começa com o erro de passe dele. E ele é um jogador também de muita entrega e não tem apresentado a mesma qualidade. Nossa Senhora, foi muita gente mal, muita gente mal. Iago Pikachu foi muito inativo mesmo, assim, pouco participativo. E das vezes que tentou, errou muito. Não gostei da partida do Pikachu. Nossa Senhora, cara, pô, no ataque. Enfim, cara, dá para fazer aqui uma lista de uns 5, 6, sabe? Dá para. O Robson.
Sem muito esforço, né?
É, foi muita gente mal, né? Bruno Melo também não foi nada bem. A entrada do Matheus. O Vargas entrou muito nervoso, não tomou amarelo, não sei como. Ficou reclamando demais, entrou muito pilhado, acho que deveria até ter tomado amarelo, porque não parava de reclamar com a arbitragem, chegou também a fazer algumas faltas e até se desentender com alguns jogadores do Ceará, acho que teria caído ali um amarelo. E é isso, cara, assim, acho que boa parte dos jogadores, na verdade, eu só consigo escapar um jogador, sabe? Porque a gente falou também do Marcelo Boeck, né, ali deu uma atrasada ali, foi com a mão muito firme. Mas eu nem considero tanta culpa dele assim, de uma maneira geral. Mas o time todo, Fortaleza, não está sabendo reagir a tudo que está passando nesse momento. Eu não sei se chegou naquela situação, sabe, Celso? De, tipo assim, o desgaste já de estar sempre ali em cima e mostrar futebol, mostrar... E aí uma hora que não relaxou.
Baixa, isso.
É, não está jogando mais relaxado, está jogando com medo, frágil, inseguro... E aí tudo isso vem à tona. E aí agora o Fortaleza, para mim, vive uma situação de mais vulnerabilidade, eu diria isso. Então, por mais que se desenhe uma tabela propícia para ele, ele vai ter que se resolver. Ele vai ter que se resolver como time, como grupo agora, sabe? Porque da maneira como está, não é mais garantia vencer o Juventude aqui em casa. Não é mais garantia vencer o Bahia aqui, entendeu? Enfrentar o Cuiabá fora de casa, sabe? Enfrentar o Santos fora de casa. Esses jogos agora para o Fortaleza se tornam bem incertos. Com o futebol apresentado, com a maneira que tem se apresentado, Fortaleza já não passa mais a ser uma equipe mais tão temida assim.
Rodolfo Moreira, destaques negativos do Fortaleza.
e por onde começar, né? Se é difícil você restringir a lista do Ceará, essa do Fortaleza, então é uma missão bem árdua. Na defesa, Celso, eu acho que quando você faz o balanço do jogo, o Fortaleza ele foi pouquíssimo produtivo no último terço. E eu acho que essa baixa produtividade, obviamente, decorre um pouco do jogo fraco das peças, né, do Pikachu que o Minhoca trouxe, todo o pessoal que está posicionado mais na frente, mas tem muito mérito do Ceará também. O Minhoca falou aí das duas travadas que o Messias deu, falei dos movimentos coordenados que foram feitos, de sempre estar tá fechando a linha de passe, então foi um jogo difícil para o Fortaleza jogar na frente. Mas eu acho que o Ceará conseguiu resolver a partida até com alguma facilidade, além dos erros, né, que são a parte mais óbvia, explorando o posicionamento comum do Fortaleza, deixando um espaço considerável às costas da defesa, e se valendo também de uma baixa capacidade de reação quando o Ceará conseguiu encontrar esses espaços. E aí, vários nomes para a gente citar. Eu achei a partida dos dois laterais, né, do Ting e do Bruno Melo, bem abaixo mesmo. O Ting, eu acho que já vem num momento ruim, como o Minhoca apontou. Mas o caso do Bruno Melo, eu acho que não é nem a questão do momento ruim. Eu acho que não existe muita aderência para jogar nessa função de ala. É um jogador que tem vários gols marcados com a camisa do Fortaleza. Mas quando você considera essa vulnerabilidade do Ceará, do Fortaleza, em correr, né, contra o próprio gol, em correr quando essa última linha é rompida, o buraco que existe, sobretudo no corredor do Bruno Melo, ele tende a ser uma porta de entrada maior, porque eu acho que não é um jogador com capacidade de recomposição boa. Eu acho que é um jogador que, por subir mais, naturalmente já deixa esses espaços em qualquer plataforma que seja. Então, como o Alisson acaba sendo potencializado. E aí hoje, né, além dessa caracterização que eu acho pouco propícia, a partida individualmente foi péssima também. Aí o Ceará encontrou muito espaço por ali. No setor de defesa, como o Tite saiu no intervalo, eu acho imprudente mencioná-lo no pódio, né, já que ele não teve em campo durante, não teve presente em campo durante dois dos gols marcados pelo Ceará. Mas a dupla de zaga como um todo teve abaixo, né, o Benevenuto durante toda a partida, o Tite por metade do tempo. Eu não os colocaria no pódio porque teve tanta gente fazendo questão de estar abaixo que eles não merecem estar aqui, mas é difícil você deixar uma dupla de zaga passar ilesa no 4-0, né? Mas os dois laterais para mim estão nesse pódio. E a dúvida é quem encaixar no terceiro lugar, mas o pior em campo, né? Eu acho que não resta dúvidas quanto a isso, até pelo peso que o lance teve na construção do jogo, é o Ederson.
Edson, né?
A
É muito decisivo aquilo ali.
displicência
É muito, pô. É
no
muito.
gol,
Tinha
a gente já falou do lance.
espaço, né? Tinha uma visão clara da bola, tinha distância para os marcadores. Eu acho realmente que ele se assombrou com o ataque ali, sabe? Com a chegada dos adversários, mas não podia, né? Muito cedo ali.
Exato, e quando você parar para pensar no lance em si, o domínio para trás, da maneira que é sempre um recurso perigoso, porque se o adversário rouba a bola, ele já está com a
Na cara do
vantagem
gol.
na cara do gol. Agora, não havia, eu acho que não havia espaço, no momento que a bola chega para o Ederson tentar fazer o domínio orientado, né, virando o corpo em direção ao gol do Ceará, porque o Lima já estava muito em cima. Mas se ele o faz e perde a bola daquele jeito, ele teria o recurso da falta. Ele teria a possibilidade de tentar bloquear o avanço do adversário. Mas perdendo da maneira que perdeu, ele deu campo na zona em
Ele
que
deu um
você não
passe,
pode
né?
perder a
Ele deu um
bola, né?
passe, né?
Ele deu uma assistência para o gol do Lima. E a partida toda foi. A sequência da partida também foi pessimamente conduzida. E o próprio Jussa do lado dele. No giro que o Mendoza dá no segundo gol, é outro que a gente poderia apontar. Foi uma partida em que ninguém no Fortaleza salvou. Isso é seguro. Agora, os homens, né, do setor de defesa e de proteção à defesa tiveram em uma noite que Eu estava pesquisando aqui e o Minhoca vai conseguir me lembrar o nome dele, o torcedor do Fortaleza.
Luca
Ele
Laprovittera.
Isso, Luca Laprovittera. Ele tuitou que a última vez que o Fortaleza tinha perdido por essa diferença de gols havia sido em 94. Assim, algo bem expressivo.
A tuitada dele é: maior goleada sofrida em clássico nos últimos 27 anos. O Fortaleza não levava 4 gols de diferença em um clássico desde 94. O plano real era novidade, Itamar Franco presidente. O Brasil havia sido tetracampeão semanas antes. Mamonas Assassinas se chamava Utopia e por aí vai.
Pois é, então é o que eu trouxe do início, né? O dimensionamento desse jogo, por ter sido na Série A, pela ampla vantagem que o Fortaleza abriu no campeonato, e óbvio que isso não tem nenhum peso na condução da campanha do Fortaleza, porque o Fortaleza tem condições de cumprir seu objetivo, e se o Ceará vai se igualar ou não, né, não diz respeito ao Fortaleza. O Fortaleza não tem mais nada a ver com a campanha do Ceará daqui para frente. A possibilidade de interferir nisso começou, né, na noite de hoje e se encerrou no apito final. Mas, obviamente, no confronto, né, entre as duas equipes, na expectativa das torcidas, por toda a jornada que foi trilhada até aqui, isso tende a ser um fator decisivo de ir até na condução dessa campanha. Porque, da mesma forma que a gente pode dizer que o Ceará demitiu o Guto Ferreira muito baseado no que o Fortaleza tinha sido, no que o Fortaleza tinha construído, a gente pode dizer que. Se o Ceará vence o jogo contra o Atlético e o Fortaleza perde do Palmeiras, o que é um cenário razoavelmente factível, e essa diferença diminui para um ponto, considerando tudo que aconteceu, por mais que o Vojvoda mereça uma continuidade independente do que aconteceu nesse campeonato, a cabeça do dirigente não vai tende a não ser tão fria, né? Vendo o encosto do rival, vendo o momento difícil do Fortaleza, claramente a gente vai estar falando num telecast, nesse cenário, em argumentos pró-manutenção do Vojvoda, tentando defendê-lo de um clamor que eu não vou dizer que vai ser unânime, muito menos, não vai ser maioria e muito menos unânime. Mas, por parte dos mais imediatistas do Fortaleza, vai haver, naturalmente, um apelo pela troca, pensando no curto prazo, em tentar salvar o que se esperava dessa campanha, que seria o Fortaleza muito acima do Ceará, classificado para uma fase direta de Libertadores. E esse cenário, ele ainda é o mais provável, porque restam poucas rodadas e o Fortaleza ainda tem uma gordura.
Rodolfo,
Mas isso tudo pode ruir em pouco tempo. Então, pois não, Celso?
eu vejo muito rara essa possibilidade que você mencionou, muito rara mesmo, assim. É claro que, né, tem toda essa sequência, se perde o jogo para o Palmeiras, será ficar um ponto. Pela leitura que eu vejo, assim, sabe, até mesmo do Marcelo Paes, o presidente do Fortaleza, ele já viveu situações como essa, né? O Rogério Ceni sendo chamado de burro. Professor Pardal, na final do Campeonato Cearense 2018, ele manteve, e a equipe. Eu acho que há uma linha de trabalho a ser terminada, porque eu acho que a troca do comando, acho que não vai ser sabe, um Lisca,
Até pela ausência de nome, né,
É,
no mercado.
exatamente. Eu acho assim, eu acho que se entende o problema hoje do Fortaleza. É uma queda de moral do elenco, o treinador já não consegue tirar o melhor da equipe. Não consegue encontrar soluções para equilibrar o time, entendeu? Então, não acho que isso vá acarretar numa demissão ou numa não continuidade do Vojvoda à frente. Eu acho que o projeto Vojvoda para 2022 ainda está mantido,
Firme e
mas
forte.
percebe-se ali um momento de insegurança. Eu acho que há uma insegurança. E eu acho que aí eu acho que é onde vai entrar muito o diálogo de vamos lá, jogo a jogo, e se perder, passa para o próximo, um jogo contra o Santos. E é isso, eu acho que faltando poucas rodadas, praticamente menos de um mês para terminar o campeonato, eu acho que não vai ter troca de comando, entendeu? Eu acho que não vai chegar nesse ponto, principalmente porque o Vojvoda chegou num status muito grande no Fortaleza, então ele tem muito saldo. Agora, claro, o torcedor o questiona, já tem torcedor que já quer fora
Sim.
Vojvoda e tudo mais e tal, mas eu não acho que isso
E o
vai
meu
ser um
ponto.
clamor geral, um clamor geral. Fortaleza é bom até lembrar, no final da temporada passada, que terminou em 2021, vivia um momento até mais delicado, muito mais delicado. E o torcedor até abraçou o time jogando muito, muito, muito menos do que tem apresentado agora. Então, assim, eu não acho que isso vai acontecer. O torcedor está chateado, está indignado, quer ver o Vojvoda melhorar essa equipe, mas eu não acho que vai chegar nesse ponto de desligamento do treinador. Acho que isso é uma chance bem rara de acontecer.
Eu concordo, Minhoca, só precisando a minha pontuação, porque evidentemente a convicção do Marcelo Paes ela existe, né, e não seria o movimento de uma parte pequena da torcida que iria demovê-lo da convicção desse projeto. Né? A minha pontuação é justamente voltada para um pequeno recorte da torcida do Fortaleza, mais imediatista, assim, o cenário hipotético de nossa fala em defesa do Vojvoda é justamente isso, é visando a contenção, né, do crescimento desse movimento, porque independente do que aconteça no Fortaleza, daqui para frente, se o Fortaleza não vencer mais nenhum jogo daqui para o final do campeonato, a permanência do Vojvoda ainda seria o melhor caminho possível. Né? Agora, tendo seu dedo na montagem do elenco, né, eu digo mais, muito mais na questão de características do que de peças em si, porque o Fortaleza tem sua política, o Vojvoda não é um especialista no mercado brasileiro, mas independente do que acontecer, né, e a gente considera aí a possibilidade do Ceará ultrapassar, como eu falei anteriormente, não acho que esse seja o cenário mais provável, mas se acontecer, né, se tudo que o torcedor do Fortaleza julga ser pior para o futuro do time e até da rivalidade daqui para o final do campeonato, Vojvoda é um dos responsáveis por isso, mas não pode ser atribuído uma culpa com o peso de uma demissão. Né? Sim. Quando você olha o que ele tem em mãos, é justamente, para encerrar, justamente o que você disse. Eu acho que já foi espremido tudo que podia ser espremido desse elenco. E daqui para frente, no curto prazo, a ideia é tentar voltar até resultado.
Porque se fosse para acontecer algo desse tipo, eu acho que poderia partir mais do próprio treinador do que propriamente... Marcelo Paes, ele é um presidente que, quando ele vê que o trabalho é bem feito, né, quando ele vê um potencial muito grande no treinador, ele gosta de manter um trabalho a longo prazo. Ele queria que o Rogério Ceni ficasse vários anos no Fortaleza. Né? Ele sempre foi muito, muito admirado com o trabalho do Ceni. E agora, com o Vojvoda, ele sabe da dificuldade que é encontrar treinador. A gente sabe, no mercado brasileiro, né, bem difícil. E o Vojvoda também é um nome que está muito especulado no futebol brasileiro. Essa baixa, obviamente, Fortaleza não vai fazer dessa baixa, tipo assim, não, vamos para outro, não. Ele sabe que tem muita gente aí de olho só esperando o Vojvoda aí, ah, tá mal, e vai dar sopa no mercado, e aí, obviamente, perder possivelmente um grande treinador. Então, não acho que Fortaleza vai tomar essa atitude, enfim, vai depender do próprio Vojvoda, caso ele queira sair, mas eu acho também muito difícil de acontecer, porque ele está bem identificado também com o Fortaleza. Celso, né, só para fechar ali a questão
sim,
do...
Sim, sim, sim.
Eu não sei se o Rodolfo já terminou, eu comecei a falar aqui.
Eu
acho que um jogador se salvou e um quase, assim, e um talvez, assim, vai. Eu gostei, achei ok a partida do Ronald, assim, eu acho que ele se movimentou bem, fez alguns passes, teve atitude, muitas vezes, de fazer a jogada mais vertical, tentar alguma coisa. Lembrei aqui, ó, de um terceiro nome, fazer uma leve menção à entrada do Wellington Paulista, que deu um bom passe, uma jogada pelo lado direito, fez uma boa finalização para a defesa do João Ricardo. Acho que ele entrou bem, mas o jogo estava muito difícil ali de reverter. Mas eu acho que o nome foi o De Pietri. O De Pietri foi o jogador que mais tentou e conseguiu fazer alguma coisa. Só que aí é onde mora o problema do Fortaleza, Celso. Ele está se destacando por jogadas individuais. E o Fortaleza, se você olha o Fortaleza, o bom Fortaleza da temporada...
É um time não coletivo, estilo, compacto.
Não, né? Era esse estilo de jogador pegando a bola, passando por um, dois, três, sabe? Pegando a bola, perde a bola, vai lá e luta. Era o coletivo, sabe? Era o Ederson jogando com o Pikachu, com o Crispim, com o David, com o Robson. Era geral, era o time de uma maneira geral funcionando bem. E o Fortaleza hoje está com essa crise, né, no time. Uhum. Então o De Pietri se salva por conta dele mesmo, né? Dele como jogador.
Beleza, companheiro. Galera, então dessa forma a gente vai chegando ao fim de mais um programa. Agradeço demais aqui a companhia, a parceria de Thiago Minhoca, Rodolfo Moreira, também de todo mundo que acompanhou essa live com a gente até aqui, tá bom? Vocês são muito importantes para a nossa caminhada e é sempre bom saber que a gente pode contar com vocês, tá bom? A gente fica por aqui e fiquem de olho aí na nossa cobertura, tem muito programa aí para vocês. Minhoca, obrigado, companheiro. Obrigado, Rodolfo. Obrigado, Rodrigo Carvalho, diretor da nossa live. E a Marcelo Fader, o editor de áudio do nosso programa. Forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu!
Tchau, tchau.